Queremos te ver de uma forma nova. Queremos te tocar de uma forma nova. Assim como José, queremos ter experiências com o Senhor. Se mostra, Senhor, a nós nesta manhã. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, irmãos. Muito bom estar essa manhã aqui desfrutando o Senhor. Estamos vendo a série Economia Divina do nosso alimento diário. Creio que grande parte dos irmãos tem o alimento diário. E também acredito que grande parte dos irmãos leem o alimento diário. Temos aqui um título, A Progressão da Vida Divina. Graças a Deus. É um título bonito. E o título da mensagem de hoje não é tão bonito quanto o título do alimento diário, mas tem um título muito importante para nós hoje. José chorou. Ó, Senhor Jesus. O ato de chorar é uma coisa muito bonita num ser humano. O ato de chorar mexe com sentimentos. E o ser humano, ele não é um robô, não é uma máquina. O ser humano é algo, um ser natural. Ele possui uma alma, tem suas vontades, seus quereres, tem sua mente, tem sua inteligência, mas o ser humano também é feito de emoções. De muitas emoções. José era um ser humano. Acima de tudo que Deus preparou e preparou a tua vida, a tua experiência, ele também era um ser humano como nós. Assim como você hoje, também. Nós poderíamos estar na pele de José. Naquele momento, naquele dia, naquela situação. Mas que quis Deus você estar aqui hoje. E José, lá. José era bisneto de Abraão. Né? Abraão gerou a Isaac, seu avô, e Jacó, seu pai, que posteriormente foi chamado de Israel, e José é um dos filhos de Israel. Era o primogênito, desculpa, o contrário, era um dos caçulas, podemos dizer, porque depois acabou tendo Benjamim. E José era uma pessoa temente a Deus. Tinha uma linhagem, tinha uma história, tinha todo um preparo. Era percebível que existia um plano de Deus na vida de José. Aí vem a história de José que ocorreu há 4 mil, 3 mil anos atrás, aproximadamente. E vem para nós aqui hoje. Mas por quê? Por que isso é importante para nós? E ainda vem como uma parte só da história dele, que é a parte do choro. A parte que houve uma emoção em sua vida. Quem leu o Alimento Diário, irmãos, pode perceber que o Alimento Diário dessa semana foi muito rico. Não sei se os irmãos acompanharam nos dias. Antes de falar, sabe que às vezes você acha que o difícil é dar uma palestra de uma hora. Mas vou falar para vocês, irmão, o difícil é fazer o simples. Porque às vezes você tenta se constituir tanto, mas tanto, tanto, tanto da palavra, que você não consegue acordar e falar, ó Senhor Jesus, que é o simples. Não consegue de tanta coisa que você tem, tanta coisa que entra. E o difícil para nós hoje é fazer o simples. Ler o alimento diário, segunda-feira, depois na terça-feira, na quarta-feira, isso é o difícil. É difícil era fazer o simples. Mas se você pegar e ler tudo de uma vez só, parece que é até fácil. Mas o difícil é fazer o simples, que possamos prezar na simplicidade. Na segunda-feira, eu peço perdão para os irmãos que eu vou usar muito o alimento diário, porque essa palavra foi baseada no alimento diário. Na segunda-feira, vou ler uma frase para os irmãos aqui que me tocou. José os abraçou e o chorou, reconhecendo que tudo o que ele passou fazia parte do plano de Deus em sua vida. O choro de José demonstrava que sua vida era repleta de sentimentos. Assim como a vida de José, nossa vida precisa ser repleta de sentimentos. Você é homem, você é mulher, você é um ser humano. Você tem uma alma, você precisa sentir. Existem sentimentos bons, muito bons. Tem alguns dolorosos. Mas a gente é sentimento. Você é uma alma viva e pura. Você precisa sentir. Você precisa ter sentimento. Seus olhos precisam ser lavados com lágrimas. Precisamos sentir. Hoje cantamos 3 hinos aqui que eu gostaria de falar algumas frases. Não prometeu Deus céu sempre azul. Nessa frase, irmãos, pode mudar a sua vida. Você imagina que o seu céu possa ser sempre azul, mas haverá dias de chuvas, trovões, dias de frio. Isso é sentimento, é o que você sente. Haverá esses dias, mas Deus promete que vai ter descanso. Vai ter descanso, irmãos. Em Labor. Ele é graça e ele é socorro, mas nas provações. Nossa vida não é um mar de rosas. Às vezes você tem que dar graças a Deus porque nós temos um teto hoje, temos alimentação, temos uma vida saudável, temos emprego, temos família, temos parentes, temos irmãos. Quantos de nós não temos isso? Quantas pessoas aí fora não têm isso? Segunda-feira eu faço uma ação solidária para algumas pessoas. E nessa última segunda-feira eu fui constrangido por 2 situações. Uma, pessoas que até eu conheço, pessoas que até reúnem conosco aqui, ajudando também as pessoas. Não cito o nome porque toda glória e honra é do Senhor. E chegando nessa pessoa, ela chegou em mim e falou assim: Senhor, eu estou com fome. Nós fomos lá para distribuir comida. Peguei, olha aqui, come. Temos aqui prato, isso, aquilo. Ele pegou, comeu. Comeu muito rápido. E a gente já falou, não, vamos preparar outro prato, porque eu sei que amanhã também ele vai ter fome. E ali, conversando com ele, perguntei da situação dele. Falou, olha, minha vida é uma desgraça. Já fui preso 7 vezes. Atualmente uso drogas. Não tenho emprego, não consigo emprego. E eu não sei o que fazer da minha vida. Em poucas palavras, irmãos, comecei a falar um pouco do Senhor. Não adianta eu chegar com palavra para essas pessoas. Imagina quantas pessoas já tentaram chegar com palavra. Essas pessoas precisam primeiro comer. Precisam estar saudáveis. Para depois apresentar o Salvador para a vida dele, que é Jesus. E tem que chegar com palavra bem simples mesmo. Eu só falei que Jesus o amava. Aquilo fez ele chorar por muito tempo. E eu não falei mais nada, irmãos. Só falei que Jesus o amava. Eu não falei da economia de Deus para ele. Eu não falei da história de José completa com detalhes. Somente que Jesus o amava. E isso o fez chorar. O choro, irmãos, demonstra um sentimento muito íntimo e muito profundo. Temos exemplos na Bíblia. Jesus chorou no exemplo de Lázaro. Né? Da morte de Lázaro. Ali, fala ainda lá que o Espírito o comoveu. Existe uma comoção, houve uma comoção no próprio Deus encarnado. E ele chorou. Maria chorou aos pés da cruz, na morte de Jesus. Senhor Jesus. Ainda na segunda-feira, fala que todas as situações foram úteis para que José ganhasse experiência e conhecesse a condição humana, embora possam nos trazer por dor temporária, precisamos crer que estamos sendo preparados para reinar. Tudo que passamos na nossa vida não é à toa. E muito menos na vida de José. Ali fala um hino que nós cantamos, há uma infinita gratidão. Né? Tinha uma irmã do meu lado, falou, David, essa gratidão realmente ela é infinita. E enquanto eu viver, eu vou dar graças a Deus por tudo que ele fez por mim. Irmãos, Deus fez uma obra. Para a gente, às vezes, parece uma coisa muito leviana. Mas quem dera se chorássemos todo domingo, lembrando dessa obra que o Senhor fez por nós. Aí eu falo, esse chorar, irmãos, realmente é se voltar ao Senhor. Se voltar ao Senhor e reconhecer tudo o que ele fez. Não só comer e beber do pão pensando que ele vai te perdoar os pecados e amanhã você está puro. Mas de toda a obra que ele fez, tudo o que ele passou, toda a dor, toda a provação, tudo para estarmos aqui hoje, sentados, uma cadeira almofadada, no ar-condicionado. Tendo a nossa vida, nossa casa, nossa alimentação, nossa vida está perfeita. Temos uma ou outra dificuldade, perdemos um ou outro parente, amigo, que nos dá uma leve e momentânea provação. Mas quantos já passaram por quantas e quantas provações? Olha a história de José, olha a história. Foi traído pelos seus próprios irmãos. Seus próprios irmãos. Imagine vocês aqui que são meus irmãos. Sentir essa traição. Que dor. Foi traído. Deixado. Deixaram a morte. A intenção deles não era que ele continuasse vivo, sim, que ele morresse naquela situação. Mas houve uma reviravolta na vida de José, foi achado e começou a ganhar algumas experiências. Olha que legal, na terça-feira fala que nesse contexto tão negativo que José estava, ainda assim ele teve algumas experiências, foi para a casa de Potifar, onde ele administrou a casa de Potifar, teve um viver exemplar. Felizmente, ele era um cara muito bonito. José era um cara que tinha uma postura bonita. Mas isso fez com que a mulher de Potifar não tivesse algum tipo de interesse, mas ele não queria pecar contra Deus. Uma pessoa que tem visão, ele não pensa nas condições humanas. Ah, não, essa aqui é a mulher do meu patrão. Não, não é isso a questão. Pecar contra Deus. Quem tem visão, pensa nas coisas lá do alto. José tinha visão. Aquela pessoa que tem visão, ela não larga de Deus. Não larga o propósito de Deus na vida dela. Mesmo que venha dificuldades. Na verdade, as dificuldades provam exatamente se aquela pessoa tem ou não tem visão. Algumas pessoas param de reunir entre nós aqui. Né? Muitas vezes achamos que a pessoa acha que não, tem isso, tem esse problema. Enfim, não vou entrar nessa discussão. Entre parar e parar de reunir também não é a discussão. A discussão é se você tem ou não tem a visão. Você pode vir aqui todo dia. Se não tiver a visão, o plano de Deus não está servindo na sua vida. Ver, precisamos ver o que Deus quer na sua vida, na minha vida. E estamos aqui para ajudar uns aos outros. Deus quer muito na minha vida. Eu tenho essa visão, Deus quer. E sei que vai acontecer muito ainda na minha vida. Vai acontecer muita coisa boa. Mas pode vir acontecer coisas ruins. E essas coisas ruins, que às vezes parecem ruins, é prova de Deus na minha vida. Mostrando o quão ele importante é. E tudo que ele está fazendo, ele está por trás amparando. Olhando para o Carlos, lembrei de uma situação que eu estava na minha vida. Estava para casar, fazendo faculdade e pagando o meu carro. E sem casa. E naquele momento eu perdi meu emprego. Foi a pior, que eu lembro que foi a minha pior situação da minha vida. E eu lembro das reuniões de quarta-feira aqui, colocando para os irmãos orando aqui. E eu não tenho dúvida de que aquelas orações foram que me salvaram. Não tenho dúvida. E alguns irmãos que estão aqui oraram junto comigo nessas reuniões. E eu vejo quanto o Senhor depois foi direcionando e mostrando de uma forma... Não tem como explicar isso, irmãos. Não tem como explicar. É plano de Deus na nossa vida. Eu acredito que todos os irmãos aqui têm experiência. Eu não vou nem contar a minha, porque eu sei que os irmãos também têm as suas experiências. Isso mostra o plano de Deus sendo, sabe, dando andamento em nossa vida. E você vendo que Deus sempre está do nosso lado. Pode perder pessoas queridas, mas isso também faz parte do plano de Deus. Quero que deixe claro que a gente precisa ser prudente e ser muito diligente. Não é ir fazer besteira por aí, não. Ah, faz parte do plano. Não. Não é assim. Ser prudentes. José era uma pessoa prudente. Mesmo não tendo feito nada com a mulher de Potifar, ele foi preso, injustamente. E mesmo nesse contexto negativo de uma prisão, havia lições a serem aprendidas. Ele foi preso e lá na prisão ele ainda aprendeu. Foi algo planejado também por Deus para levar José um dia a ser rei, a ser o governador do Egito. Isso era parte do plano de Deus. Mas parece uma coisa muito negativa. Mas fazia parte do plano de Deus. Na prisão, uma pessoa reconhecida como um filho de Deus fez uma reviravolta naquela prisão. Ganhou a confiança, mudou o sistema de organização, administração. Tudo era por conta de José. Ou seja, isso era uma coisa também peculiar de José, que o Senhor estava trabalhando. Ele aprendeu a viver, a controlar uma casa, depois a trabalhar com pessoas. Que preso, com certeza, são pessoas que já cometeram algumas falhas graves, podemos dizer. E ele aprendeu a conviver com esse tipo de pessoa, a conhecer a condição humana. Aprendeu ali, aprendeu também na prisão a revelar sonhos, onde ele pôde revelar dois sonhos de duas pessoas que foram presas. Se não me engano, era um copeiro e um padeiro, né, de Faraó. Senhor Jesus. E depois, na quarta-feira, do alimento diário, tem mais uma lição que ele aprendeu dentro da prisão, que é a empatia. A empatia, vou falar para vocês, irmãos, eu aprendi empatia, na verdade estou aprendendo ainda, mas eu aprendi há uns 5 anos atrás, eu fui doutrinado, vamos dizer, profissionalmente, num livro chama 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. E um dos 7 hábitos de pessoas é a empatia. A empatia é muito importante no ambiente profissional. E para nós aqui é mais ainda. Tá? É mais ainda. A empatia é se colocar no lugar do outro. É como se eu estivesse na pele do outro. Se você está numa prisão, como José estava, a empatia talvez seja uma das principais ferramentas que ele tinha ali para conhecer a condição humana. Ele olhava para aquelas pessoas e falava, se eu estivesse no lugar dela, o que eu precisaria nesse momento? É a mesma coisa quando você vê uma pessoa na rua e ela está com fome, o que ela precisa? Ela precisa de comida. Se coloca no lugar dela, o que ela está precisando naquele momento? Comida. E depois, o que ela precisa? Se coloca no lugar dela. O que ela precisa? Precisa de um direcionamento? Precisa de uma ajuda, de um conselho? Agora, você chegar com uma palavra, tá, ela vai precisar. Mas será que é aquele momento? É isso que precisa? José pôde perceber que Aquelas pessoas precisavam sim de salvação, precisavam sim de Deus. Mas tinha muitas outras coisas que precisava antes, para depois chegar à palavra de Deus. José pôde perceber isso. Empatia. Aqui em quarta-feira fala: pelo fato de ter clareza do propósito de Deus em sua vida, José pacientemente aceitou todas essas situações, mesmo que as condições eram desfavoráveis. Se entendermos a situação pelas quais eles passam, infelizmente não será possível ajudá-la de maneira prática. Precisamos entender as situações das pessoas. Precisamos entender, como cristãos, precisamos entender o que passa com as pessoas. Porque nós somos responsáveis por elas. Na quinta-feira, vai falar um pouquinho de quando ele foi para o Egito. Porque ali, ele revelou os sonhos ali do, esqueci de novo, é copeiro e padeiro. Um foi morto, no sonho estava tá sendo revelado, e o outro foi absolvido e voltou a trabalhar com o faraó. Né? Foi admitido novamente. E ele falou: ó, lembra de mim, hein? Lembra de mim. Mas, se eu não me engano, o copeiro, né? Que foi... O padeiro morreu. O copeiro acabou não lembrando de início. Né? Depois só de 2 anos. Por quê? Porque ainda foi comentado um assunto sobre sonho. Daí ele falou: ah, lembrei. Lembrei. Isso é importante também. Às vezes você fala alguma coisa para alguma pessoa, fala da palavra, fala da experiência de José, a pessoa naquele momento ouviu assim, ó, ah, beleza. Mas depois cai uma dificuldade para aquela pessoa, sabe o que ela vai lembrar? De você. Lembrar de você. Olha, eu lembro que alguém falou isso. Quem? A Sandra. Naquele dia, no Bucafé, ela falou aquilo. Lembrei. E é ela que eu vou buscar. Por isso é importante falarmos também, viu, irmãos? Importante, como José fez. Lembrou, foi lá até Faraó. O Faraó tinha um sonho de vacas que estava subindo o rio Nilo, vacas gordas, depois veio magras, as magras comeram as gordas, enfim. Não vou entrar em detalhes. José revelou o sonho de Faraó. E Faraó reconheceu que ele era um homem de Deus. Que Deus habitava na vida de José. Aí, com isso, o Faraó deu toda essa administração das comidas, né, do mantimento do Egito nas mãos de José. E era mais uma experiência para José. Cuidar do mantimento de uma grande nação. Ele primeiro começou cuidando de uma casa. Depois, de uma prisão. Para depois, do Egito. Olha os passos na vida de José. Aí, começou o sonho, começou a se tornar realidade. 7 anos de fartura e entrou, depois do 8º ano, que começou a queda, né, a escassez do alimento. Com isso, Judá e seus filhos começaram a passar fome, porque eles estavam em outra região, região de Canaã. Então eles foram ao Egito buscar mantimento. Chegando no Egito, acho que não foram todos, né? Ficou um filho com Jacó. Eles foram falar com José, mesmo sabendo que não, esse José não era seu irmão. Acharam assim, não acharam, não reconheceram. Porém, José reconheceu. José reconheceu. E aqui no Alimento Diário fala uma coisa interessante, que até ali, aquele momento, olha o que fala: após passar por diversas provações ao longo da sua vida, José se tornou maduro em seu temperamento e equilibrado nas suas reações, mesmo quando se emocionava em seu interior. Ele recebeu ali seus irmãos. Foi um pouco áspero, achando que ele era uns espiões, né, da terra. Foi um pouco até forte, mas isso fazia parte também do plano. Fazia parte do plano. Eles voltaram com o mantimento, porém ele ficou com um dos filhos, um dos seus irmãos, para depois eles voltarem novamente. É uma história um pouco longa, mas em todo esse trâmite, toda essa história entre... Inda e vinda dos seus irmãos até a vinda de seu pai, ele era muito duro quando se apresentava aos seus irmãos, mas depois ele saía nos bastidores e chorava. Ele chorava. Sabe por que ele chorava, irmãos? Sabe, não era uma coisa que ele queria fazer ali, talvez com seus irmãos. Ele queria abraçar, sabe? Olha, que felicidade, estamos juntos de novo. Mas não era o tempo. Ainda não era o momento. Porque faz parte do plano de Deus. Queria sair correndo, olha, sou José. Mas não era ainda o momento. E ele se colocava ao lado e chorava. Chorava. Por que ele chorava? Dois pontos, irmãos. Porque era um sentimento muito forte. Um sentimento muito forte. Não sei, eu não lembro a idade que ele foi deixado lá no buraco, mas ali ele devia ter em torno de 37, 38 anos. Né? Porque ele começou 30 anos com o faraó, depois passou 7 anos. Vamos dizer que ele tinha uns 40 anos, mais ou menos. Mas ele foi deixado muito jovem pelos seus irmãos. Até por isso não conseguia reconhecer, né, fisicamente. Mas ele reconheceu os seus irmãos, ele como mais novo. Você reconhece uma pessoa que você não vê há tempo, que é da sua família, que você ama. É um sentimento muito forte, é muito forte. Somos humanos, irmãos, muito forte. E ele chorava, chorava porque isso também era uma dor para ele. Era uma dor muito grande. E o outro ponto, ele chorava porque ele conseguiu enxergar naquele momento que tudo era o plano de Deus na vida dele. Quando você enxerga que por mais que as coisas que aconteçam, não acontece legal, redondo, acontece algumas coisas que te faz sofrer, mas você enxerga que isso também faz parte do plano de Deus, não tem como não chorar. Não tem como não chorar. Hoje, cantamos mais um hino, eu falei de três hinos. O primeiro era Descanso em Labor, depois cantou Infinita Gratidão, mas cantamos uns também. Te amo, Jesus. Jesus, te amo. Não precisa falar muito, tá? Te amo, Jesus. Jesus, te amo. Por que você ama? Por quê? Por quê? Te amo, Jesus. É tão forte falar isso. Mas é mais forte ainda receber o contrário. Jesus falando para você. Arlindo, eu te amo. Jesus falando para você o seu nome. Miri, eu te amo. Isso comove. É lá de dentro, irmãos. É lá de dentro. E às vezes te faz chorar. Chorar, irmãos, é um ato, não pode, por favor, não entenda como um ato fraco. Mas entenda como um colírio natural para os nossos olhos. Para mudarmos a nossa visão. Limparmos um pouco a nossa visão, tirarmos um pouco dessa sujeira que o mundo coloca. Porque lá fora, às vezes o choro é por causa de um filme. Né? Quem nunca assistiu um filme com bonitas histórias? Como que chama aquele filme que assisti? Aquele do navio? Titanic. Que vai lá, o menininho lá está congelando, daí ela solta, ele... E você chora. Ou então, alguns que assistem novela, eu não assisto mais novela, mas... Eu lembro da última novela, que era Por Amor, quando assisti, eu não lembro, uma coisa assim, que tinha as mães lá, tinha os filhos, perdeu os filhos. Aí você chora. Até algumas coisinhas, né, emocionantes, por exemplo, ações, alguma ação que ocorreu agora, recentemente, né, sábado eu fiquei chorando o dia inteiro. Fiquei chorando o dia inteiro, vendo o pessoal lá enterrando os corpos de jogadores lá no estádio. Lá. Aí tem a musiquinha de fundo... Toca lá no fundo, lá. Na emoção. Lá na emoção. Somos carnes, sabe? Vamos chorar mesmo. É forte. Mas o quanto dessa obra que hoje desfrutamos nessa mesa, nós choramos? O quanto desprendemos do nosso choro, todo o nosso sentimento por Senhor? quanto. Desculpa pelo tempo, já vou para o último dia aqui. Vou até pular sábado. No dia de hoje, domingo, alimento diário. Fala que esse choro de José com seus irmãos, depois com seu pai, mostra que isso era o sinal da maturidade de José. Um sinal de maturidade foi o seu choro. O processo do maior sinal de maturidade de José. Todas as situações para as quais passamos têm um propósito, devemos nos submeter ao Senhor a fim de extrair as lições devidas. Não é necessário permanecer em evidência. Pelo contrário, seremos mais abençoados se desempenharmos nossas ações mais discretamente. Além da emoção pelo reencontro, as lágrimas de José provavelmente eram resultado da sua percepção do trabalhar de Deus em sua vida. Aquele choro mostrou assim: olha, Deus esteve presente comigo até os dias de hoje. Passei por muita dificuldade e quase morte, mas estou aqui agora com a minha família, com toda a minha família, meu pai, que resta não chorar. Isso mostra todo o propósito de Deus na vida de José. Queria cantar com os irmãos um hino para fechar. É um hino que mostra a situação de uma irmã. Os irmãos conhecem esse hino, porém não tem no hinário. E eu gostaria que os irmãos primeiro lessem comigo a primeira estrofe, a segunda estrofe e o primeiro coro. Depois a gente canta um pouco desse hino. Quem lembra da história de Maria ali no túmulo do Senhor? Era uma história bem triste, mas tinha muito sentimento envolvido, muito sentimento. Para ela chegar nessa situação, uma história houve na vida dela. Nós temos uma história, hoje na nossa vida nós temos uma história, assim como Maria, assim como José. Hoje o David tem uma história, a Luciane tem uma história, a Vanderly tem uma história, e a nossa história reflete exatamente com a história do Senhor. Ela bate, porque faz parte do plano de Deus na nossa vida. Eu gostaria de fechar essa mensagem com esse hino. Amém? Vamos falar todos. Eu choro, pois levaram meu Senhor. Da tumba a pedra removida foi. Onde foi posto meu Senhor? Ó, onde está? Vieram antes os discípulos. Viram vazia a tumba e foram-se. Só isso já os contentou. Mas onde está? Onde está o meu Jesus? O amado meu, que minha alma tanto quer. Jesus, meu amor, somente amo a ti. Amém. Vamos louvar o hino.